Muito bem, sejam bem-vindos os representantes da PROFGEO, a Associação de Professores de Geografia, que em audiência vão apresentar a sua posição relativamente à questão dos licenciados em Geografia, a sua formação específica para lecionar a disciplina de Geografia no terceiro ciclo, do ensino básico e no ensino secundário, na falta de docentes profissionalizados. Temos entre nós, se não me engano, a senhora Presidenta, a professora Ana Cristina Câmara, e também a senhora Vice-Presidenta, a professora Emília Lima. Emília Lemos, é Sandra Lemos, muito bem. Sejam bem-vindas. Só vou dar umas notas de orientação relativamente ao uso do tempo, da audiência. Temos lá ao fundo que regula o tempo de intervenção de cada participante, isto é, a entidade visitante que abre a audiência com 10 minutos, depois seguem-se os partidos presentes nesta audiência com 3 minutos cada partido. Cabe o encerramento desta audiência à entidade convidada, que tem 10 minutos para responder às questões que forem colocadas pelos seus deputados e pelas senhoras deputadas. Portanto, sejam bem-vindas mais uma vez, espero que tenham tido boa viagem. Não antecipo o regresso, falo bem no final. O desejo é que seja uma audiência útil para todos, quer para a associação que representam e para os grupos parlamentares aqui presentes. Portanto, dou desde já a palavra à senhora professora Ana Cristina Câmara, presidente da PROFGEO. Tenha a bondade.
Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o facto de nos poderem receber. Queria dar a indicação que a geografia, provavelmente nem toda a gente tem a noção de que a geografia está no currículo desde os programas do pré-escolar, com o conhecimento do mundo e do meio, em História e Geografia de Portugal, no terceiro ciclo, aí sim, como disciplina autónoma, e no secundário como disciplina de opção em dois cursos dos científicos tecnológicos. E no 12º também como disciplina de opção. O currículo da geografia tem temas estanques, não é um currículo circular e tem escalas de análise diferentes. Começa por uma escala local, obviamente no pré-escolar, depois vai para a Península Ibérica, para Portugal e Península Ibérica no primeiro ciclo e no segundo ciclo. E o terceiro ciclo é uma escala mundial, embora com abordagens multiescalares para o território nacional, em termos locais, regionais, porque engloba também estudos de caso, e depois no secundário é só geografia de Portugal. Portanto, a questão que nos coloca aqui é uma questão verdadeiramente científica do conhecimento geográfico e da formação científica para lecionar a disciplina de geografia, nomeadamente. Portanto, isto surgiu, e esta audiência surgiu na sequência do parecer que nós fizemos à nota informativa, em que não é claro quais é que são as habilitações científicas adequadas para a lecionação desta disciplina. No nosso entender, e atendendo à especificidade e à complexidade dos conceitos, não deveria ser dado, ou deveria ser definido, quais é que são as habilitações científicas para a docência da mesma, e não pode ser deixado ao critério de quem está a recrutar os docentes, portanto os futuros docentes, decidir se têm habilitação ou não, e deveria ser uma situação que deveria estar mais regrada. E não só mais regrada, como as regras em termos de unidades curriculares mínimas que nós consideramos aceitáveis para lecionar a disciplina no terceiro ciclo e no ensino secundário também deveriam ser discutidos não só com as instituições do ensino superior, como com nós próprios, associações profissionais. Portanto, e é nesse sentido que nós estamos preocupados com o futuro da geografia e com o futuro, não é da geografia propriamente dita, do ensino da geografia, digamos assim, como disciplina, com identidade própria e com saberes científicos e com metodologias próprias. Por isso mesmo, não aceitamos que outros profissionais de outras áreas que não tenham profissionalização nem formação pedagógica e didática que possam lecionar esta disciplina, a não ser que tenham pelo menos a formação científica nestas condições. Portanto, há uma formação profissionalizante, esta nós não temos nenhuma objeção. Agora, quem não tem essa formação profissionalizante não tem condições, a forma como transmite e desenvolve as competências geográficas nos alunos é diferente, mas pelo menos tem competências científicas que as pode, que no fundo salvaguarda a transmissão de alguns conhecimentos e o desenvolvimento de algumas competências em termos de saberes geográficos. Acho que...
Assim, de uma forma muito resumida, nós consultámos a legislação que existia. Em forma muito resumida, nós consultámos a legislação existente. Sabemos que desde o momento em que foram criados os mestrados na docência, como é óbvio, essa é que passou a ser a habilitação profissional. Contudo, pode haver casos da antiga habilitação própria, que a própria DGAI tem na sua página. E essa habilitação própria é considerada de 120 créditos em disciplinas de geografia. Portanto, é isso que nós queríamos ver plasmado na nota informativa da DGAI. Não havendo professores com mestrado em ensino da geografia ou com mestrado em ensino de história e geografia, também podem dar geografia, que só pudessem dar geografia com habilitação, neste caso própria, ou seja, 120 créditos em cadeiras de geografia. Como a minha colega explicou muito rapidamente, a geografia é uma ciência que se dedica a olhar para o território numa perspectiva multiescalar e múltipla. Sei lá, a botânica vê a parte das plantas, a pessoa da biologia, da parte da zoologia, vê a parte dos animais, o arqueólogo vê a parte do património arqueológico, embora podia dar outros exemplos. Nós, de alguma forma, olhamos para o território no seu conjunto e na sua interação entre o meio físico e o meio humano. Portanto, é um olhar diferente, é uma maneira diferente de encarar o território. E nós aqui estamos muito, muito, muito preocupados mesmo, na Associação de Geografia, com a questão da coesão territorial e da cidadania territorial, que consideramos que efetivamente é fundamental e que é uma formação em geografia que permite dar isso. Queria também chamar a atenção dos senhores deputados, eu creio que não é preciso dizermos, desculpem-me se eu vou referir, mas todos nós sabemos que mais vale não ensinar do que ensinar mal, porque senão quando nós chegamos ao terceiro ciclo ou ao secundário temos que fazer o filme para trás com os nossos alunos, quando os nossos alunos nos dizem, por exemplo, que um planalto é uma planície, confundem planalto com planície, não é de toda a mesma coisa, e portanto daí a nossa preocupação com a habilitação própria, por exemplo, daí a nossa preocupação com a habilitação própria, tem a ver com este olhar. Vou chamar a atenção mais uma vez, é olhar sobre o território, sobre a paisagem, sobre tudo o que a paisagem tem. Portanto, não, é um olhar multiplicidade, multiescalar. Esta paisagem está aqui, mas esta paisagem encaixa-se noutra com uma maior dimensão ou noutras com menores dimensões e vai desde o local até o mundial. Pronto. Efetivamente, nós não temos culpa, de alguma forma, entre aspas, desculpem-me isto, de ser uma disciplina que entenda as ciências físicas e as ciências sociais, que tanto nas suas aulas, por isso é que nós enviámos os conceitos para os senhores deputados poderem observar, os conceitos que a geografia dá. Tanto falamos de radiação solar, que é um conceito da física, concretamente da física, como falamos dos ODS, dos Objetivos para o Desenvolvimento Social, que é um conceito, por exemplo, ligado à sociologia, à economia, à história, etc. Portanto, porque essa é a nossa formação de base. Nós temos disciplinas de geografia física, em que temos que saber portanto, questões de física, matemática, etc., como temos disciplinas de geografia humana, em que temos que saber questões ligadas à sociologia e à economia. Agora, não temos que saber aprofundadamente cada uma delas, mas vê-las no seu conjunto, na sua multiplicidade. Também não quero isto dizer que somos uma disciplina... Não, somos uma disciplina que precisa das outras disciplinas. De maneira nenhuma, não queremos com isto dizer que estamos acima... Não, estamos em pé de igualdade, as outras disciplinas são para nós tão importantes quanto a geografia. E, aliás, para nós o importante é trabalharmos em conjunto. É que exatamente estes olhares sejam múltiplos e sejam conjuntos. Agora, não podemos deixar é que haja, que seja dada ao critério, porque a questão põe-se na contratação de escola. Quem vai decidindo a contratação de escola é o diretor de escola. Como é que o diretor de escola, digamos, vai considerar que é uma habilitação científica adequada? Aí é a questão fundamental. Portanto, um diretor de escola num sítio X pode considerar a habilitação científica adequada a disciplinas tais e tais do ensino superior, e outro na escola ao lado pode considerar a habilitação adequada às disciplinas tais e tais. Pronto. E é nesse aspecto que nós consideramos que isto tem que estar definido claramente na nota informativa. Dizer-vos também que do mais recente recrutamento para professor de geografia, que acabou de sair na página da DGAI, apenas cerca de um terço dos professores é que ficaram colocados. Dois terços dos professores não tiveram colocação. Portanto, há falta realmente de professores de geografia, como dá de outras disciplinas, mas são faltas pontuais, são faltas locais. Posso-vos dizer que no Norte não há falta de professores de geografia, genericamente não há, até porque o mestrado em Ensino da Geografia do Porto tem 30 vagas, enquanto que os problemas maiores põem-se. Mas põem-se para as outras disciplinas, como para o inglês, como para o português, etc. Infelizmente, talvez relacionados um pouco com a política habitacional, põe-se Lisboa, a Grande Lisboa, depois e o Algarve. São os dois sítios com maiores problemas na falta de professores de geografia. São questões pontuais. Mas a discrepância, a possível discrepância entre habilitação, o que é a habilitação científica adequada é que nos preocupa, sinceramente.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Agora vamos dar a palavra aos grupos parlamentares presentes, iniciando este périplo com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e com a Sra. Deputada Palmira Maciel, que tem 3 minutos para usar a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Queria também cumprimentar as senhoras professoras, Ana Cristina e Sandra Lemos, se entendi. Agradecer a vossa presença e valorizar o vosso trabalho enquanto a questão também é valorizar o ensino da geografia em Portugal e, por isso, valorizar esse trabalho, dizer que li com atenção os documentos que nos enviaram, o inquérito que foi feito em modo diagnóstico para poder agora também estarem aqui a debater esta questão, mas, segundo aquilo que entendi, esta audição já foi feita no seguimento da nota informativa que saiu da DGAI em janeiro de 2020, em janeiro deste ano. Entretanto, aquela nota informativa também sai no sentido de dar cumprimento às necessidades temporárias, naquela altura, não é, de alguns grupos de recrutamento, não só de geografia, mas também o grupo de informática e outros que, na realidade, as escolas estavam com dificuldade em recrutar professores. A profissão docente, ela está certificada por uma qualificação profissional de acordo com o regime jurídico da habilitação profissional para a docência, por isso na área desde o pré-escolar até ao secundário, e existe a legislação em vigor. E essa habilitação profissional, na realidade, é uma condição indispensável para o desempenho da atividade docente, por isso também no caso dos professores de geografia. Na habilitação profissional para o vosso grupo, têm que ter, segundo também aqui disseram, os 120 créditos, não é, que têm que também possuir. A questão que nos leva aqui, a questão que eu queria colocar era saber, eu li também que estão preocupados com a falta de professores de geografia. A uma determinada altura dizem que estão preocupados também com a falta de professores de geografia. E ao mesmo tempo dizem que não devem ser atribuídos, no fundo, horários a outros professores para lecionar a disciplina de geografia. Nós reconhecemos que a disciplina de geografia obriga a que cada professor tenha um número muitos anos de escolaridade, também ao mesmo tempo muitas turmas, porque, por exemplo, no nono ano a disciplina de geografia chegava a atingir só um tempo, o que queria dizer que cada professor de geografia tem que ter quase o universo de uma escola completa e chega para lecionar a geografia nessa escola, sendo assim, na realidade, professor de um número muito elevado de alunos. Estamos conscientes disso, conhecemos a realidade, mas eu queria saber se têm alguma ideia, atendendo a que o que sai na nota informativa diz que é temporário e diz que é para o ano letivo que terminou, se tenham para o novo ano letivo já a noção, a ideia, um cálculo dos casos concretos em que vai ser preciso, por isso o recrutamento que agora pedem para que não seja feita, mas sim que vá privilegiar os professores de geografia que sentem que têm essas condições. E por isso, se têm conhecimento que vai ser necessário novas medidas e nova no fundo para substituir a nota informativa do ano que terminou, tendo em consideração o novo ano letivo. Qual é o vosso conhecimento para o ano que inicia? Desculpe e muito obrigada.
Nada, muito obrigado à mesa, Sra. Deputada, pela compreensão na questão de gestão do tempo. E passávamos agora para o grupo parlamentar seguinte, o grupo parlamentar do PSD, e dava a palavra à Sra. Deputada Cláudia André. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, mas em especial as senhoras professoras Ana Cristina Câmara e Emília Lemos. Muito gosto em conhecer. Bom, nós reconhecemos, e todos ou muitos reconhecem e conhecem, a importância da disciplina de Geografia. Ela é fundamental para o conhecimento de muitos temas que hoje em dia estão na atualidade e na polémica do mundo, temas como as migrações, temas como o clima, alterações climáticas, temas como o desenvolvimento, o ambiente, a floresta, as causas dos incêndios, as causas das alterações climáticas, o desenvolvimento, que não só económico, mas também económico. Enfim, são conteúdos que percebemos que neste momento são por demais debatidos e que contribuem para a formação do cidadão que será o aluno no futuro. E, portanto, esta disciplina não deixou de ser aquela disciplina onde todos decoravam fronteiras, países, capitais e rios, e neste momento é uma disciplina de análise, de raciocínio e de compreensão do mundo e, portanto, de formação também de cidadãos completos. E por isso mesmo percebemos que um professor de História, por mais especializado que seja em História, e será-o com toda a certeza, não terá de certo a vertente, pelo menos a área física, não será para ele fácil dominar todos os conteúdos, e quem consultar o programa da Geografia do terceiro ciclo em especial, mas também depois do secundário, poderá concluir isso. E realmente a Direção-Geral da Educação, ao estar a indicar equivalência a professores de História, foi o que percebi, não poderá esperar, como é evidente, se calhar, este ensino da geografia da mesma forma do que alguém que tem formação de geografia. No entanto, queria então questionar, penso que não ficou claro, para quem não é professor, a diferença entre habilitação própria e habilitação profissional, ou outra habilitação além da habilitação própria. As minhas questões, as nossas questões de PSD são as seguintes. A Associação de Professores de Geografia tem dirigido algumas ações ou alguns documentos ao Ministério da Educação para demonstrar quão diferente é deixar de ter professores com a formação em área de geografia, o quanto é que poderá lesar os alunos nesse aspecto e a geografia em si, se receberam alguma resposta e qual foi o feedback do Ministério. Também gostaria de saber se há algum referencial que professores de geografia, que a Associação tenha criado de profissional, portanto, uma espécie de perfil de professor e que áreas um professor ou um diretor pode admitir, quais são as disciplinas, as cadeiras da faculdade, universidade a universidade, que serão válidas, ou seja, há algum documento criado ou pensado nesse sentido? E por fim, se têm ideia do que será necessário, ideia têm de certeza, mas têm algo estruturado também para propostas a fazer ao Ministério da Educação para valorizar a ação e a posição da geografia na escola, mas também no mundo, e afirmar um bocadinho a ciência e a geografia, especialmente no nosso país, que ao contrário de outros países, não é tão reconhecida nem conhecida como a maioria, como deveria ser, se calhar. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a Associação de Professores de Geografia. Dizer que o problema que vocês nos trazem, nós estamos a perspectivar como um problema que vai ser transversal a muitas disciplinas num curto prazo de tempo. Começou, como disseram, com a geografia, com o 220 e com o 300, portanto, inglês, português e português, e também com a área da informática, que é a falta de professores. E a falta de professores, é lógico que ela será sempre territorializada, porque nós sabemos que há mais professores no Norte e há menos professores no Algarve e na área metropolitana de Lisboa, mas o facto de ela ser territorializada não resolve o problema, porque as escolas cá em baixo continuam a precisar de professores e continua a ser necessário arranjar uma solução estrutural para isso. Ou seja, esta ideia de que esta falta de professores corresponde a necessidades temporárias do sistema não é verdade, porque neste momento há escolas que não conseguem colocar em colocação inicial e horário completo professores em determinadas disciplinas. E, portanto, quando isto acontece é porque o sistema já não está a conseguir dar resposta. E neste momento isso acontece, como eu estava a dizer e como disseram também, em algumas disciplinas, mas se nós olharmos para o horizonte, não temos esse horizonte, não temos os dados para avaliar disciplina a disciplina, mas temos uma ideia sobre, em determinadas áreas científicas, a divisão por idades dos professores, pelo menos por escala etária. Nós sabemos que nos próximos 5 anos há, sobretudo, determinadas áreas científicas que vão ficar depauperadas, porque vai haver uma vaga de aposentações muito grande. Consideramos também que, neste ano, derivado da pandemia que estamos a viver e da ausência de alternativa dos professores de grupos de risco, que não seja a de meter baixa, que possa haver também aqui um agravar deste problema, este sim transitório, mas que vai encaixar num problema estrutural. Qual é que é a nossa questão? É que quando esta renovação geracional não é preparada a tempo, ela levará a uma de duas soluções de emergência. Ou se privilegia a profissionalização fora da área científica, ou a área científica sem profissionalização. E nenhuma delas é ideal, como nós sabemos. E, portanto, aquilo que eu gostaria, acho que a vossa posição ficou muito clara, tem a ver com a habilitação própria e os cursos que permitiam ter habilitação própria e, portanto, com profissionalização, mas com uma componente científica mínima de 120 créditos, acho que parece-nos uma posição equilibrada, mas também gostaria de vos perguntar sobre este cenário possível, que é começarmos a ter professores sem profissionalização a dar aulas, porque isso acaba por acontecer. Qual é que acham que será aqui o caminho perante a falta de professores? A segunda pergunta que queria deixar é um pouco mais estratégica, que é o que é que se pode fazer para renovar o corpo docente, não só nesta disciplina, mas no caso da geografia, se é ao nível da formação inicial, se é possível recuperar para o sistema pessoas que saíram do sistema, que foram para as câmaras municipais, que foram para um conjunto de outras entidades, se é possível fazer alguma coisa para recuperar esses profissionais para o sistema de ensino, se tem a ver com a própria carreira docente e com a atratividade da carreira docente, o que é que se pode fazer?
Obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua, pela compreensão também relativamente à gestão do tempo. Nós agora vamos passar, ou iríamos passar, ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, mas tenho nota que já deixei na outra audiência que foi antes, da ausência da Sra. Deputada, mas o compromisso de ouvir depois em áudio também, portanto, esta audiência. Não estando presente e justificada a sua ausência também, porque assim o entendeu que devia fazer, nós passávamos de imediato ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, quem desde já dou a palavra, tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a professora Ana Cristina Câmara e a professora Emília Sandelemos. Estava aqui a dizer à Sra. Deputada Joana Mortágua que ela saiu logo no dia em que eu vou concordar inteiramente com ela, que é pena, pronto, perde-se aqui um momento. Não acontece muitas vezes, mas hoje vai acontecer em pleno. De facto, aquilo que a senhora deputada aqui trouxe, quer no enquadramento, quer nas dúvidas que traz, quer na pergunta que deixa, é exatamente aquilo que eu também tinha aqui anotado. Não é de hoje, nós sabemos, e nesta comissão, na legislatura anterior, discutimos várias vezes, até a propósito dos relatórios do Estado da Educação trazidos pelo Conselho Nacional de Educação, que vamos abeirando de um problema transversal a várias áreas científicas de falta de professores, que sim, sabemos que não é simétrica em todo o país, mas que é real nas escolas onde acontece, de facto. Eu, sendo deputada pelo Distrito de Lisboa, ainda há pouco tempo em visitas, tinha esta noção, que aqui vocês também trazem. A área de geografia tem sido uma em que é difícil encontrar professores para os horários, tanto nas escolas públicas como também, em bom rigor, nas escolas privadas. Portanto, nem sequer podíamos dizer que era um problema de atratividade, mas é transversal também aí. Pronto. E, portanto, de facto, eu acho que começa a ser tarde a capacidade de resolver o problema de médio prazo, que é, se não fizermos nada, vamos chegar a uma altura em que realmente não há professores. E aqui o não fazer nada tem a ver com a disciplina de geografia, mas tem a ver com outras. O que é que se faz? Nós temos algumas pistas, mas eu acho que temos que chegar aqui a um consenso, pelo menos alguns consensos, sobre o que é que se faz para atrair novos miúdos, novos estudantes para a carreira de professor e depois distribuindo-se pelas áreas científicas de acordo com o seu gosto. E isso é um tema que nos preocupa. Concretamente, eu tenho de facto esta dúvida que acontece no caso da geografia, acontece no caso das disciplinas, que é... E, portanto, exponho-a tal e qual como está o ponto do meu pensamento agora. Não levem a mal, é aqui que eu estou. O vosso trabalho é também convencer-me de qual é o caminho. Eu não tenho claro o que é que deve ser dominante, não havendo a situação perfeita, que é o professor preparado e profissionalizado para aquela disciplina. Quando isso não acontece, no caso da contratação de escola, por exemplo, o que é que eu devo privilegiar? O que é que é mais significativo e relevante? É a habilitação para a docência, e, portanto, procurar uma área disciplinar conexa, mas saber que aquela pessoa está preparada para estar à frente de uma sala de aula e ensinar, ou, pelo contrário, deve privilegiar a área científica e dizer, pronto, a pessoa aprende a ser professora rapidamente em contexto de sala de aula, mas é muito importante é que domine bem científico, porque isto, desculpem só para acabar, que estamos a discutir hoje para a geografia e aquilo que formos decidindo vai ser depois contagiado a todo o restante sistema. Portanto, também não podemos só... Podíamos dizer que a geografia era específica, mas temos que ter esse cuidado aqui, pelo menos do nosso lado. E, portanto, não tenho isto ainda resolvido e é aqui que está o meu processo de pensamento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu passava a palavra agora para um tipo de intervenção diferente, que é a alternativa à presencial. Também temos deputados e deputadas a acompanhar esta audiência por videoconferência, como sabem, e eu chegaria ao momento de dar a palavra à senhora deputada Fabiana Cunha do PAN, quem saúdo de forma renovada. Senhora deputada, tem 3 minutos, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo novamente, assim como as senhoras e senhoras deputadas presentes, e cumprimentar com particular cuidado à PROGEU que aqui recebemos nas pessoas das senhoras professoras Ana Cristina Câmara e Emília Sandelemos, portanto, renovar aqui os cumprimentos em nome do PAN. Também, e acima de tudo, agradecer a vossa presença, o vosso pedido de audiência, para nos trazerem aqui aquelas que são as vossas preocupações e as vossas propostas, as vossas soluções. É sempre muito importante podermos de facto ouvi-los e ouvir essas mesmas preocupações e soluções e refletir convosco sobre elas. Portanto, há aqui de facto um aspecto que é estrutural, no fundo é a falta ou enorme o enorme desinvestimento que tem havido em criar políticas para a atratividade da profissão de docente. Há aqui, claramente, todos sabemos, um envelhecimento da profissão e há, de facto, a necessidade premente de políticas nesse sentido. E, portanto, fazemos desde logo gostaríamos de colocar essa questão. Da forma muito geral, o que é que consideram que aqui, na opinião da APROFGEU, representante aqui de um conjunto de profissionais, considera que deve ser feito, deve ser encetado politicamente para resolver esses problemas que são estruturais. Depois dizer que de facto é cada vez mais relevante o papel da geografia, aquilo que são os conhecimentos e as aprendizagens feitas nesta área de conhecimento, tendo em conta aquilo que são questões geopolíticas, tendo em conta aquilo que são que é a crise climática que vivemos, a necessidade de atuação com políticas nessa mesma matéria, aquilo que também referiram ser preocupações vossas, a questão da coesão territorial. Portanto, há cada vez mais uma necessidade de conhecimento, informação, reflexão, aprendizagens nesta área que é a geografia, esta área de conhecimento. E, portanto, nós teríamos algumas questões muito, muito concretas face àquilo que foi a vossa exposição, apenas também para tirar algumas dúvidas e perceber, aprofundar aquela que é a nossa reflexão sobre este assunto para podermos também chegar a conclusões convosco. Portanto, desde logo, no que diz respeito a esta questão dos professores a lecionar geografia que serão provenientes de outras áreas, a informação que nós dispomos é que haverá professores de ciências a lecionar geografia. Gostaríamos de os perguntar se confirmam, se desconfirmam, e se há professores de outras áreas para além das ciências a lecionar geografia. Já vou apressar-me, Sr. Presidente, para concluir. Há outras licenciaturas que tenham aqui estes 120 créditos, ou consideram que o caminho, os 120 créditos em cadeiras de geografia que vocês apontam como uma possível solução, e se consideram que o caminho é mesmo esse dessa profissionalização? Só duas perguntas para terminar. A disciplina de História e Geografia do segundo ciclo, ao que sabemos, é lecionada por professores de História. Se consideram que os professores de Geografia também deveriam aqui poder lecionar esta disciplina? E, por fim, coesão territorial, área de Grande Lisboa e Algarve, falta de professores de Geografia, que políticas para incentivar a adesão a estes mesmos territórios? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, pela compreensão também, quanto à questão do tempo. E agora, para encerrar a audiência, conforme já tínhamos dado nota, cabe à entidade visitante, disposta a este conjunto grande de questões, eu dou a palavra então à Sra. Professora Ana Cristina Câmara, à Sra. Presidente da Associação APROFGEU. Tenha a bondade.
Eu vou tentar responder a maior parte das questões que aqui colocaram. Nós não temos dados concretos sobre o assunto. Sabemos que há, em termos de cursos de mestrados, embora já tivéssemos pedido por duas vezes ao Ministério da Educação, pedimos a situação da selfie, não nos foi que houve uma selfie das escolas, porque nós sabemos qual era a situação dos professores de geografia, qual era a idade, e que quantas turmas, que isso depois nós podíamos e a falta de professores também. Sabemos que neste momento que há três mestrados em ensino da geografia, os três mestrados em Lisboa há dois, que é na faculdade no IGOT, o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, associado à faculdade, à Universidade de Lisboa, que tem 15 vagas, a Nova tem 12, portanto, 12 vagas, e o Porto tem 30. Portanto, neste momento nós temos, e Coimbra também tem 15, portanto, são quatro faculdades, peço desculpa. O que é facto é que grande parte das pessoas que saem, neste momento, acabam por fazer o estágio profissionalizante, está incluído no mestrado, neste tipo de mestrados, mas a parte, até agora, não ingressava depois na carreira docente, porque realmente era pouco aliciante, era instável. Eu posso falar por mim, eu há dois anos fiquei efetiva no quadro de escola e dou aulas desde 1996. Portanto, sou agora com grande parte das pessoas, e é por muita insistência, porque gostar muito de ensinar, que continuo relacionada e associada à escola e ao ensino da geografia. Porque realmente eu já estive vários anos ligado a mestrados de ensino, em Emília também. Os alunos que eu tive em didática da geografia que acabaram o mestrado, eu conto pelas minhas mãos, é que eles continuam a ser professores de geografia. Portanto, fizeram um mestrado em ensino, são profissionalizados, portanto, são destes que poderiam ser resgatados e voltar e que não estão. E na altura, alguns emigraram, inclusive. Depois, a outra situação, a questão do ser de ciências, de história ou de geografia, a questão de história, no, o nosso problema não é propriamente ser professores de história a dar geografia. A questão é que, quando saiu esta nota informativa, foi deturpada pela comunicação social, porque há professores que são, podem ser de história e de geografia, porque são profissionalizados entre 2007 e 2017. Houve um mestrado, existia um mestrado, em que dava habilitação profissional para as duas disciplinas. Portanto, e isso foi deturpado pela comunicação. E a guerra não é com a disciplina de história. A guerra não é guerra nenhuma, desculpem a expressão de estar a utilizar a palavra guerra. É a questão de formação científica. Estes tinham formação científica, porque tiveram que fazer cadeiras, mesmo sendo de história, tinham que ter cadeiras de geografia, e fizeram depois a profissionalização nas duas áreas científicas. Portanto, este grupo de professores de 2007 e 2017 estão habilitados para as duas áreas. Portanto, aí nós não... Agora, existem sim professores de ciências, de economia e até de filosofia, não só muitas vezes a dar geografia, mas também a dar a história e geografia de Portugal, até dão de português, de inglês, dá tudo menos nós. Nós, geografia, é que não temos habilitação para dar história e geografia de Portugal, que é a coisa mais ridícula. É anos de trabalho da Associação de Professores de Geografia lutar para termos habilitação para dar História e Geografia de Portugal. Isto neste momento acontece quando há falta de recursos humanos nas escolas, e então o diretor coloca um professor de Geografia a dar História e Geografia de Portugal. Portanto, nós não... Todos têm Filosofia, Economia, Ciências, Português, Religião e Moral, têm tudo habilitação para dar a História e Geografia de Portugal, menos Geografia. Como é que nós... temos dados. Nós fizemos várias vezes mapas mentais, pedimos aos professores no terceiro ciclo, no início do ano, para pedirem aos alunos para fazer mapas mentais de Portugal. Fizemos a análise e mandamos essa análise já para o Ministério vários anos. O que é facto é que os alunos, quando chegam ao terceiro ciclo, a ideia e o mapa mental que têm de Portugal continental é zero, é nulo. Porque realmente no primeiro ciclo é bem trabalhado, eu isso reconheço, mas no segundo ciclo não é trabalhado, e como não tem, o que é trabalhado são os conteúdos de história, grande parte das coisas são trabalhadas são os conteúdos de história, que é a primeira parte do currículo do quinto ano, Neste momento, como há provas da frição, essa parte é efetivamente lecionada, como tem havido, mas até então não era. E a última parte, que é Portugal hoje, como vão dar geografia no terceiro ciclo, é saltada, raramente é lecionada. Portanto, isso nós temos noção. Eu não vou dizer que tenho dados que é 50% das escolas, eu não posso afirmar isso, mas o que é facto é que nós, quando pedimos a informação e quando pedimos testes diagnósticos, e que já fizemos em escolas, alunos de sétimo ano, o conhecimento que têm sobre o território e a noção do território nacional é muito, 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 muito vaga, muito parca. Acho que neste momento pode ter.
Pode complementar a senhora vice-presidente.
Bom, então, em relação a, muito rapidamente, à História e Geografia de Portugal, se fosse aqui aos arquivos da Assembleia da República, desde há 20 anos que a Associação de Professores de Geografia chama a atenção para esta questão. Desde o relatório McKinley, se eu não me engano, se não estou a dizer mal, que fazia já um diagnóstico sobre a situação do país, ele chamava a atenção da competitividade do país, desculpem, da competitividade de Portugal, tinha a ver um bocado também com o conhecimento do território. Portanto, eu lembro-me de vir aqui ser, eu estive 20 anos como presidente da Associação de Professores de Geografia, e, portanto, lembro-me de estar aqui várias vezes, em várias audiências, chamando a atenção para essa questão. Mas essa questão, neste momento, tem que ser ultrapassada. Mas não é uma questão que tem que ser ultrapassada e vai sendo ultrapassada, e as escolas com bom senso vão ultrapassar. Também temos que pensar que há muitas escolas que agem com muito bom senso, como dizia a minha colega, e que põem professores de geografia a dar... Quando há falta de História e Geografia de Portugal, põem também professores de Geografia, e há trabalho conjunto, e o que é importante é trabalho de parceria. Se houver trabalho de parceria nas escolas, como se pretende, eu acho que se pode ultrapassar algumas coisas. Fala-se, em relação ao nosso diálogo com o Ministério da Educação, ele tem sido grande, enorme. A questão dos mapas mentais de Portugal, inclusive foi entregue na altura, era presidente... o Dr. Sampaio, foi entregue a ele pessoalmente uma análise de mais de 1000 mapas mentais feitos por alunos de Portugal sobre rios, montanhas, cidades, distritos, etc. Foi entregue na Assembleia, porque nós, quando fazemos estes documentos, fazemos sempre, era Conselho Nacional de Educação, Assembleia da República, Ministério da Educação, sempre. Este mesmo documento que vos enviámos aqui foi enviado diretamente à Secretaria de Estado da Educação. Foi enviado ao Conselho Nacional de Educação, que creio que também já nos recebeu várias vezes por causa de vários documentos. Nós, nesse aspecto, fazemos muito, desculpem-me o termo entre aspas, marketing. Não, nós amamos a geografia. E como amamos a geografia, mas nunca queremos é que se admita que nós achamos que somos melhores que os outros. Não. O que também queremos é ser iguais. Nós não queremos ser melhores, queremos ser iguais. Em relação àquela questão que foi colocada, e muito bem, sobre a questão de transição, do envelhecimento do corpo docente, se me permitem, eu acho que vamos ter que ter um pensamento muito flexível. O mundo é muito complexo, é aquele mundo VUCA, que agora se chama mundo VUCA, não é? Volátil, complexo, etc, etc. Eu já sou aposentada. Mas eu desejo e vou propor à minha junta de freguesia para dar aulas aos alunos que tiveram falta de aulas. Se eu puder, porque eu já sou do grupo de risco, tenho mais de 65 anos. Mas se eu puder, eu queria dar. Ou então vou fazer qualquer coisa para tirar dúvidas de geografia, etc. Ou seja, eu só dou este exemplo para dizer, vamos ter que resolver com muita flexibilidade e ouvindo todos os parceiros, isto porque é um problema sério. Aquele problema que foi posto realmente pelo Bloco de Esquerda, pelo CDS, pelos outros senhores deputados todos, sem dúvida nenhuma, que é o problema de termos um corpo docente envelhecido, vamos ter que resolver com muita flexibilidade e ouvindo os parceiros, ouvindo todos os parceiros, ouvindo as associações de professores. Nesse aspecto, podemos dizer que o Ministério tem feito, não só de agora, vou-me referir a as últimas atuações apenas por falta de tempo, tem feito um trabalho interessante, têm sido as aprendizagens essenciais, que realmente têm sido feitas com as associações de professores. E tem sido um trabalho interessante, importante. Nós temos percorrido o país, nomeadamente a Cristina e eu, coordenadoras das aprendizagens essenciais, temos percorrido o país a fazer formação sobre aprendizagens essenciais, relembrando também uma questão que nos parece fundamental. E daí que não seja de todo impensável que possa haver professores de outras disciplinas e com a geografia ou com outras disciplinas, sei lá, há uma parte da geografia que tem muito a ver com a geologia. É uma ciência da Terra também, a geografia.
Concluir, por favor.
Pronto. Isto significa que tem que ser resolvido com flexibilidade, vai ser muito difícil, tem que se abrir mais vagas, tem que se falar com as universidades e, concluindo mesmo, as universidades têm que começar a dar importância ao ensino da geografia, da história, da matemática, etc. As universidades têm que dar importância, não é só a parte científica.
Muito obrigado aos representantes da Profgeo, à Sra. Presidente, à Ana Cristina Câmara e à Sra. Vice-Presidente, professora Emília Sandelemos. Penso que, armado o professor Sandelemos, exatamente os meus cumprimentos particulares para ele, eu apercebi-me depois, e ali a Sra. Deputada Palmira Maciel também o conhece muito bem, exatamente, os cumprimentos pessoais e o agradecimento da 8ª Comissão relativamente à vossa vinda aqui, naturalmente prestando esclarecimentos e respondendo às questões que os Srs. Deputados e Sras. Deputadas colocaram. Desejamos um bom regresso às vossas casas e naturalmente surta efeito os objetivos que vos norteiam também. Eu acompanho-vos à saída. Muito obrigado pela vossa presença. E nós até já, um minuto só, voltamos já. Vamos então, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, recuperar a ordem do dia, recordando que no ponto número 2 é a aprovação da ata de 29 de julho de 2020, que foi enviada atempadamente, ainda durante o mês de julho, aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas, e que eu colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a ata. Eu só vou saber se, portanto, quem participa por videoconferência, se ouviu e se participa e de que forma na votação. Vota a favor, a Sra. Deputada Viviana Cunha, que tem participado nos trabalhos por via digital. Portanto, está aprovado então, por unanimidade, a ata de 29 de julho de 2020. Depois, entramos no ponto 3, comunicações do Presidente. Tem a ver com um pedido de audiência feito pelo Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado. O assunto é expor os problemas que afetam a carreira de investigação científica. A questão que se coloca é audiência na Comissão ou por deputado piloto. Eu, se me permitem a minha opinião, relativamente àquilo que temos feito com outras instituições também, que nos solicitam pedidos de audiência, como esta é uma instituição transversal que seria recebida pela Comissão. Se não houver objeção e se sintonizarem neste princípio também, o Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado vão ser então ouvidos em audiência na Comissão. Certo? Estão de acordo? A Sra. Deputada, que participa por videoconferência também, se quer pronunciar. Ora bem, partimos do princípio que também dá o acordo e o aval à auscultação deste fórum pela Comissão. Será marcada em tempo devido. Depois temos o ponto 3.2, relatório da audição da CONFAP pelo Grupo de Trabalho e Educação Inclusiva. Este relatório foi, foi enviado a todos os seus deputados e as senhoras deputadas. Estamos em condições de proceder à votação do referido. Colocava então à consideração dos seus deputados e das senhoras deputadas. Quem vota contra, quem se abstém, está o relatório da audição da CONFAP pelo Grupo de Trabalho e Educação Inclusiva, está aprovado por unanimidade. A questão que eu coloco também é extensiva aos seus deputados e deputadas que participam por videoconferência. Se houver manifestação de interesse relativamente à sua posição, agradeço que me comuniquem. Portanto, está aprovado então por unanimidade. Está a participar? Está, muito bem. Então, está aprovado, como disse, por unanimidade. Contributos para o plano de atividades para a segunda sessão legislativa, conforme indiquei, que se inicia amanhã com a conferência de líderes. O que nós pedíamos era os contributos dos diversos grupos parlamentares para o plano de atividades para a segunda sessão legislativa, solicitando também ao Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva que apresente o respectivo plano de atividades complementar ao da Comissão. Como estamos a trabalhar com prazos, eu sei que os prazos não são muito dilatados, mas que até ao dia 25 de setembro tivéssemos esses contributos em posse da 8ª Comissão, era o agradecimento que desde já deixava a todos os grupos parlamentares, sem exceção. No ponto 3.4, vamos ter, ou temos aqui, um pedido de audição da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, eu diria 4.3.S, na sequência do primeiro relatório de monitorização da avaliação do ensino superior em Portugal, apresentado pela Agência em cumprimento do disposto no número 4 do artigo 16º da Lei 38 de 2007, de 16 de agosto, alterada pela Lei 94 de 2019, de 4 de setembro, a Comissão deliberou na reunião ordinária, estou a lembrar, do dia 30 de junho, fazer a audição da entidade para a apresentação do relatório. Propõe-se, e era aqui a nota que eu deixava, esta audição que pudesse acontecer no dia 23 de setembro. E 23 porquê? 23 é uma quarta-feira, em termos cronológicos tenho que precisar, porque a terça-feira, como sabem, será de tempo de jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, todas as reuniões que aconteciam à terça vão ter que ser proteladas. A nossa proposta seria que fosse para o dia 23, logo no dia seguinte, a quarta-feira de manhã, e iniciaríamos a audição da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Se estiverem de acordo, eu já estou aqui a formatar, portanto, a próxima reunião e a anunciar uma das audições para esse dia. Estão de acordo? Recolho o acordo, pelo menos no semblante dos seus deputados e das suas deputadas é a leitura que faço. Eu deixava muito que as sessões fossem todas presenciais, porque temos de estar sempre atentos. Temos também a participar por via digital, em videoconferência, os senhores deputados e senhoras deputadas, nomeadamente do Grupo Parlamentar do PAN. Ainda se mantém? Pronunciou-se? Não obstaculariza realmente, portanto, esta ideia de passar para quarta-feira às 10 horas, senhores deputados e senhores deputados. Eu agradeço também e peço desculpa à senhora deputada e aos que estão a participar por videoconferência. Às vezes, o andar mais à frente, não esquecendo nunca também a vossa presença e um agradecimento por o fazerem também dessa forma, participando e enriquecendo a reunião desta comissão. Temos como baixa, e é o ponto 3.5, para o qual me encaminho já, baixa de iniciativas. São um conjunto delas e eu vou colocar uma questão que os seus deputados e as senhoras deputadas já tiveram oportunidade de fazer, que é ler ou saber quais os projetos de resolução que baixaram à Comissão e colocar a questão se pretendem a discussão na Comissão ou no Plenário. Eu começava pelo projeto de resolução 604 da sessão legislativa 14, que ainda vigora até amanhã, da primeira sessão legislativa, que recomenda que a disciplina de cidadania e desenvolvimento seja uma unidade curricular opcional. Este é um projeto de resolução do Chega, que não está presente, nem se pronunciou, Portanto, partimos do princípio, não vamos remeter este projeto de resolução para o plenário. Não há, nem tenho a notação de que eu quisesse fazer. Senhora deputada, pode falar.
Senhora Presidente, a prática não é essa. A prática é tentar sondar junto do grupo parlamentar, do deputado único no caso, ou esperar que ele venha, não se assume plenário sem, acho eu, não é?
Não? Eu estava a partir do princípio que a ideia que era levar o assunto ao plenário, se entenderem os seus deputados. Então, iremos consultar, a partir do princípio que seria... Pois, mas então nós colocamos a questão, partimos do princípio que irá ser em plenário, mas vamos obter, naturalmente, a posição do partido autor deste projeto de resolução. Só para ajudar é que, portanto, eu quando o fiz, da forma como fiz, já dando como certa a informação, porque nós tentámos já várias vezes, iríamos tentar várias, quatro ou cinco, para nos dar a resposta se é discutido em comissão ou em plenário, não tivemos resposta. E, portanto, eu parti desse princípio, como devem compreender, os serviços tinham-me dado essa informação. Tentaram quatro ou cinco vezes, ainda não obtivemos resposta, vamos ter a resposta final para, pelo menos para a nossa, para a satisfação da nossa vontade em que as coisas aconteçam de forma natural, que é os grupos parlamentares pronunciarem-se. Vamos fazê-lo, embora esta informação é importante que acabei de dar, os serviços já fizeram esses contactos no sentido de obter a resposta. O ponto seguinte, projeto de resolução 605 da autoria do Bloco de Esquerda desta sessão legislativa, recomenda a integração de assistentes operacionais precários na escola pública. A questão coloca-se ao Bloco de Esquerda, comissão. Autor e comissão, aqui presente, comissão. Naturalmente. Plenário? Comissão. Portanto, fica registado, projeto de resolução discutido em comissão. Está devidamente anotado. Passamos ao seguinte, tem a ver também com o Chega e a questão, vou anunciar qual é o projeto, relembrando, mas a questão é a mesma, tentámos obter resposta, mas não a obtivemos. Vamos pela última vez fazê-lo para ficarmos tranquilos com a consciência de cada um. O projeto de resolução é o 607 desta sessão legislativa, recomendo ao Governo que, em articulação com as autarquias locais, elabore um plano específico para o transporte dos alunos para as escolas. A questão já foi colocada, vamos voltar a colocar. Este projeto de resolução tem conexão com a 13ª Comissão, que é a Comissão da Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, portanto, que também tratará de abordar a questão em comissão. Passamos ao ponto 3.5.4, que é o projeto de resolução 612 da 14ª Legislatura, primeira sessão legislativa, da autoria do Bloco de Esquerda, em que recomenda ao Governo medidas de prevenção e respostas à violência em contexto escolar. Cabe a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Joana Mortágua. Tenha a bondade. Fica registado que este projeto de resolução é discutido em comissão antes de subir ao plenário. Temos o 3.5...
Não, Sr. Presidente, o projeto desculpe. Acompanha uma petição e, portanto, irá para plenário porque a petição tem mais de 4 mil assinaturas.
Portanto, não temos presente, não sabemos a posição. Vamos tomar o mesmo procedimento relativamente ao partido também ausente e que apresentou os dois primeiros projetos de resolução, que é o 615 e o 624, que tem a ver com a requalificação da escola secundária de Serpa. Vamos colocar a questão ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português para nos indicar se... A discussão é em plenário, é em comissão ou sobe ao plenário. Temos O projeto de lei número 484, da 14ª Legislatura, primeira sessão legislativa, da autoria do Bloco de Esquerda, em que cria um teto máximo para o valor das propinas do 2º e 3º ciclo de estudos e pós-graduações no ensino superior público. Baixou à 8ª Comissão em 9 de setembro, portanto há relativamente pouco tempo, tem conexão com a 13ª Comissão também. A questão, eu dava a palavra... Isto é arrastado, é uma nota importante que já tem conhecimento que este assunto é arrastado para discussão no plenário da reunião do dia 1/10/2020. E temos aqui a questão do deputado relator, que naturalmente teremos que fazer o contacto, que é o senhor deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, para, no máximo até o dia 29, nos apresentar o respectivo relatório, certo? Portanto, nós vamos proceder à informação ao Sr. Deputado, que é quem cabe elaborar o relatório deste projeto de lei. Temos a seguir 3.5.8, projeto de lei 492 da 14ª Legislatura, primeira sessão legislativa, eliminação das propinas no ensino superior. É da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Baixou à 8ª Comissão em 14/9/2020. A questão que se coloca é o arrastamento para discussão no plenário do dia 1/10/2020. Portanto, o deputado relator para este projeto de lei cabe ao Bloco de Esquerda. E agradecia se me pudessem dar o nome, porque vamos estar... Na contingência
eu sou o deputado Luís Monteiro, Sr. Presidente.
Diga, Sra. Deputada. Estamos esclarecidos, já temos o assunto mais avançado, com a indicação do Sr. Deputado Luís Monteiro, que irá proceder à elaboração do relatório deste projeto de lei. Volto a referir que estes projetos foram arrastados para discussão no plenário na reunião do dia 1/10/2020. Depois... Iniciativas europeias é o ponto 3.6. Temos a primeira proposta de recomendação do Conselho sobre o ensino e a formação profissionais em prol da competitividade sustentável, da justiça social e da resiliência, sinalizado pela Comissão dos Assuntos Europeus em 9/9/2020. A 8ª Comissão pretende elaborar relatório, a questão que vos foi colocada, naturalmente que poderá enriquecer com as notas técnicas também já solicitadas esta proposta de recomendação e, se não houver objeção, cabe ao Partido Social Democrata, ao Grupo Parlamentar do PSD, a indicação do Sr. Deputado ou Sra. Deputada que será responsável pela elaboração deste relatório. Sra. Deputada, tem a bondade?
Será a deputada Cláudia André.
Cláudia André. Sim. Sra. Deputada Cláudia André, está indicado. Muito bem. Deputada Cláudia André. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos à segunda proposta de recomendação do Conselho relativa... uma ponte para o emprego, reforçar a garantia para a juventude e que substitui a recomendação do Conselho de 22 de Abril de 2013 relativa ao estabelecimento de uma garantia para a juventude. Foi sinalizado pela Comissão dos Assuntos Europeus em 9/9/2020. A questão coloca-se da mesma forma e do mesmo modo como a anterior. Caberá, para enriquecer esta proposta de recomendação, a elaboração do relatório à Comissão e ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e eu perguntava ao Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar, se nos querem indicar o nome, facilitava no trabalho, indicam a posteriori, nós vamos então relembrar, eu só deixo a nota de que a apreciação do relatório será para a reunião de 23 que já anunciámos que se iniciará às 10 horas da manhã, e era com esta recomendação que eu pedia que o trabalho de elaboração do relatório fosse ou tivesse, portanto, em atenção esta nota. Temos para conhecimento o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho de Atividades de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico da União Europeia e acompanhamento do Horizonte 2020 em 2019, foi sinalizado pela Comissão dos Assuntos Europeus em 9/9/2020 e é para conhecimento da 8ª Comissão este documento que já está em poder de todos os grupos parlamentares, logo de todos os seus deputados e das senhoras deputadas que acederam ao mesmo. Temos como ponto 3.7 o calendário das propostas do Governo para as audições regimentais. Eu pedia que tomassem a devida nota por indicação do Governo, conforme li na introdução. Temos as audições regimentais previstas, primeiro, para o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a audição regimental relativa ao Orçamento de Estado 2021, em data a marcar, não tivemos ainda a indicação dessa data. A segunda audição regimental, em 19 de janeiro, às 15h30. A terceira audição regimental, em 13 de abril, às 15h30. E a quarta audição regimental, em 6 de julho, às 15h30. Portanto, partimos do princípio que estas datas poderão ficar fechadas para darmos a indicação também ao Governo de que estas datas servem de orientação, eventualmente pode acontecer, como sucedeu e como bem se recordam, no início desta pandemia, termos que alterar, e eu espero e desejo muito bem que não, alterar as reuniões e, sobretudo, audições regimentais. Temos também a indicação do Governo para as audições no que respeita ao Sr. Ministro da Educação, a primeira audição regimental relativa ao Orçamento de Estado 2021, portanto, a indicar a data ainda, não a temos. Temos as outras, a segunda audição regimental na semana de 14 de dezembro, aqui aponta a semana, depois vamos naturalmente também concertar entre o Ministério e os diversos grupos parlamentares para fixarmos a data. Aqui o Sr. Ministro da Educação e o Governo colocam-nos a questão de efetuarmos estas audições na semana de 14 de dezembro, a terceira na semana de 29 de março e a quarta audição regimental e a última da segunda sessão legislativa na semana de 12 de julho de 2021. Estão as informações registadas, elas naturalmente estão escritas também. Vamos obter depois o consenso para a realização de cada uma destas audições regimentais que temos ainda só e apenas por indicação as semanas em que se vão poder realizar. Ora bem, partimos do princípio então que estamos de acordo com estas datas. Vamos pedir ao Ministro da Educação que nos fixe então qual é a data de maior conveniência para concertarmos também com os diversos grupos parlamentares, porque só temos apenas as semanas em que é preferencial que as mesmas aconteçam, e de resto podemos partir para o ponto seguinte, já realizado o ponto 4 e o ponto 5, que foram as audiências que levámos a cabo hoje. A questão que temos a seguir é discussão e votação do requerimento do Partido Chega para a audição do Secretário de Estado Adjunto e da Educação para prestar esclarecimentos sobre o despacho que anula a decisão da escola que garantia que os discentes transitassem de anos por não terem frequentado a disciplina Cidadania e Desenvolvimento. Esta questão, volto a relembrar que já foi colocada na anterior reunião, houve consenso para protelar este requerimento para agora, relativamente ao partido autor do requerimento, e, portanto, não o tendo presente, eu coloco à consideração dos senhores deputados a votação deste requerimento. Não? Não votamos. Vice-Presidente, tem a bondade.
Sr. Presidente, o consenso costuma ser, já normalmente, que sem o deputado presente, ou o grupo, alguém do grupo, neste caso, deputado presente para apresentar o requerimento, não há votação do requerimento. Sobretudo quando o deputado nem sequer deu indicação nenhuma, nem sentido contrário, ignorou a presença desta votação hoje. E, portanto, acho que nos cabe a nós fazer o trabalho pelo seu deputado.
Muito bem, o compromisso está presente, foi por isso que pediu o adiamento. partindo do princípio que estaria aqui hoje, não estando, não procedemos à votação, arrastámos o assunto, naturalmente também com aquilo que o autor do requerimento pretenda fazer. Portanto, podemos, estamos em condições de passar ao ponto seguinte, não discutindo nem votando este requerimento por ausência do seu proponente. O ponto 7 tem a ver com 3, 4 projetos de resolução. O projeto de resolução 426 desta legislatura, da autoria do CDS-PP, recomenda ao Governo medidas concretas para eliminar o fosso digital na educação. Depois vou só anunciar os outros e volto depois ao ponto 7. A discussão do projeto de resolução do PAN, em que recomenda ao Governo que defina um plano estratégico para garantir a transição digital nas escolas. O ponto 9, discussão do projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PSD, o 472, plano de ação para uma escola renovada. E o ponto 10, discussão do projeto de resolução da autoria do PAN, o 608, desta legislatura, em que recomenda ao Governo que garanta o acompanhamento das crianças que ingressem pela primeira vez no pré-escolar ou no primeiro ciclo. Voltava ao ponto 7, dando a palavra à senhora deputada e autora, o grupo parlamentar autor do projeto de resolução 426. Tenha a palavra, senhora deputada, tenha a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Antes de apresentar o projeto, eu ia só propor que os pontos 7, 8 e 9, como dizem respeito ao mesmo tema, fossem discutidos em conjunto e o ponto 10 autonomamente, porque é outro tema diferente. Parece-vos bem?
Muito bem, era uma ideia que já tinha passado e,
certo,
pronto,
mas o 10,
sob proposta, nós fundimos estes três projetos no que diz respeito à discussão.
À discussão, sim.
Exatamente, no que diz respeito à discussão e depois partimos para a elaboração do respectivo relatório. Uhum. Tenho agora então a palavra a senhora deputada, se não houver, da parte, sim, dos autores dos outros projetos, naturalmente, inversão desta ideia que me parece absolutamente recomendável. Portanto, tenho a palavra a senhora deputada.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhor Presidente. Este projeto de resolução, como é sabido, foi apresentado ainda durante o tempo anterior, em que não havia atividade letiva presencial, antes do regresso às aulas, nos termos em que agora ele ocorreu. Ponderámos se ainda fazia sentido mantê-lo, tendo em conta também aquilo que, entretanto, têm sido os anúncios do Governo no que diz respeito à transição digital, mas entendemos que ainda assim se justificava manter este projeto. Essencialmente, o que a exposição de motivos nos traz é um bocadinho agora o histórico do final do período passado. Parece-me que, eventualmente, à parte de uma ou outra consideração mais valorativa, é uma apreciação comum a todos os grupos parlamentares de que houve, dado o regime de ensino à distância a 100%, que isso trouxe, ou revelou, desocultou dificuldades de várias ordens nas diferentes famílias no acesso a computadores e no acesso à internet para garantir a atividade letiva, em situações diferentes, umas por razões económicas, outras pelo número de filhos não tinham computadores em número suficiente. Isto que digo para os alunos, na verdade, também poderia dizer para os professores. O acesso à internet em condições de continuidade, sem falhas, também foi um dos temas levantados. Sabemos que isto é, obviamente, uma situação assimétrica, talvez mais grave nos alunos das escolas públicas do que nas escolas privadas, mas ainda assim com uma presença transversal. E, portanto, entende-se que, tendo em conta que até aqui, e isso ainda é possível afirmar, até ao dia de hoje não foi ainda concretizado um plano de investimento efetivo em computadores nas escolas, continua a ser verdade que, pelo menos para as situações em que os alunos estejam eventualmente em casa por infecção de Covid ou por isolamento profilático ou num cenário futuro que não conhecemos, mas que pode acontecer, aliás previsto pelo Ministério de Ensino Misto ou de Ensino à Distância, continua a ser relevante que aos alunos seja concedida a possibilidade para manterem a sua atividade letiva de terem um computador. E por isso propomos no grupo parlamentar do CDS que isso aconteça por aquisição própria com benefícios fiscais em sede de IRS ou através, no caso dos alunos que tenham condições económicas comprovadamente limitadas, com portanto, com base na definição de uma condição de recursos, tenham acesso a um vale tecnológico para a compra deste equipamento. E também, na minha opinião, muito importante, independentemente de transição digital acontecer porque as famílias investem ou porque o Governo investe, muito importante que seja feito um plano de sensibilização da comunidade educativa para aquilo a que nós chamamos e que no meio se chama a etiqueta na utilização do meio informático para a proteção das crianças, adolescentes e adultos, sobretudo em crimes tipificados como ciberbullying. Ao migrarmos para um sistema menos presencial, mais misto, mesmo independentemente do Covid, insistir nesta tecla parece-nos não ser de menos e, portanto, anexamos esta preocupação à preocupação de capacidade de acesso à internet, ao computador. Peço desculpa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. E agora, seguindo as indicações de junção destes três pontos, o 7, 8 e 9, eu chamava a Sra. Deputada Bediana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN, para proceder à respectiva intervenção. Tenho a palavra, Sra. Deputada. Márcia. Sra. Deputada Bebiana Cunha.
Sr. Presidente, sim.
Muito bem, tenho a palavra. Já se apercebeu, portanto, do ritmo de discussão destes três projetos de resolução. Cabe-lhe a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados presentes. Da parte do PAN, nós também entendemos que faria sentido a manutenção do projeto de resolução, pese embora já o tenhamos submetido, já tínhamos submetido estas propostas em maio. Estamos a falar de uma altura em que de facto era fundamental garantir que o Governo assegurasse iguais condições de acesso por parte de todas as famílias e estudantes aos equipamentos informáticos, às tecnologias e garantisse esta transição digital. O próprio Sr. Primeiro-Ministro referiu que não havia condições para garantir a disponibilização de equipamento a todos naquele ano letivo, salvaguardando que isso estaria garantido, totalmente garantido no início do presente ano letivo. Como ainda não é uma realidade, faz todo o sentido discutir aquela que é a transição digital e uma estratégia integrada por parte do Governo, que na altura entendemos que deveria passar com a mobilização de todas as parcerias locais possíveis, municipais, metropolitanas, para que no fundo conjuntamente se conseguisse garantir aos nossas crianças e jovens o acesso a estes equipamentos e que isto não ficasse dependente daquilo que são as condições socioeconómicas das famílias ou até de algumas iniciativas locais mais proativas, como assistimos várias autarquias a tentarem colmatar estas necessidades e criarem sinergias com as redes locais, sociais, com diversas entidades a procurar, no fundo, por aquilo que era um penso rápido. Portanto, parece-nos que é fundamental continuar a discutir este tema e, acima de tudo, cabe também à Assembleia da República tomar uma posição sobre este assunto e parece-nos que de facto não podemos fechar os olhos àquela que é a atual realidade e a lentidão com que se processa esta transição digital nas escolas e nem podemos deixar de fazer a nossa parte e recomendar ao Governo que de forma integrada e de forma, no fundo, eficiente, garanta o igual acesso e as iguais oportunidades a todas as nossas crianças e jovens, obviamente garantindo também a participação de todos e o acesso à educação. Muito obrigada.
Muito obrigado nós, Sra. Deputada, pelo contributo e pela colaboração também relativamente a esta discussão. Eu passava então agora a palavra ao projeto de resolução 472, da autoria do Grupo Parlamentar do PSD, Plano de Ação para uma Escola Renovada, e ao Sr. Deputado Alexandre Poço, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto de resolução que o PSD apresentou no final de maio contempla um plano de ação para uma escola renovada e de que, em nosso entendimento, mantém toda a pertinência, também tendo em vista a sua abrangência, porque, como é óbvio, integra no projeto e na exposição de motivos os impactos que a pandemia causou no sistema de educação, com a passagem para um ensino à distância generalizado, e com base nisso aproveita este momento de maior reflexão sobre os desafios e sobre os problemas que as escolas, que alunos, encarregados de educação, professores, funcionários enfrentam para recomendar ao Governo um conjunto alargado de soluções para melhorar e para concretizar esta ideia de escola renovada que tem, como é óbvio, um objetivo claro de fortalecer o sistema de ensino e a aprendizagem dos alunos. E neste âmbito de plano de ação, o grupo parlamentar do PSD teve a preocupação de considerar não só um eixo muito forte relacionado com a adaptação ao ensino à distância, seja numa visão da possibilidade de virmos a ter um método misto, seja até para prevenir futuras situações que ninguém quer, mas que poderemos, quem sabe, no futuro vir a ter de regressar novamente ao ensino à distância, de reforçar não só as condições para professores e alunos, mas também de garantir que aproveitamos este período de ensino à distância para constituir, por exemplo, novas ferramentas para revisão de aulas, para fortalecimento de aprendizagem, para esclarecimento de dúvidas, em que os alunos podem utilizar de melhor forma as ferramentas digitais. Como é óbvio, parte-se de um princípio, e também tem sido visível em várias declarações da parte do Grupo Parlamentar do PSD, de que nenhum aluno deixa de ter acesso a meios digitais. A iniciativa Escola Digital está a ser implementada, com atrasos, como todos sabemos, mas obviamente que esta adaptação digital do ensino tem, obviamente, uma forte noção de igualdade de oportunidades e garantindo que nenhum meio familiar e que nenhum jovem, nenhum estudante é prejudicado no acesso à sua educação à distância. E por isso são várias as medidas, entre as 10 que o PSD apresenta, que visam fortalecer o ensino à distância com recurso aos equipamentos digitais e ao acesso a material informático para todas as crianças e para todos os adolescentes. Por outro lado, também tem uma preocupação forte com a questão da capacitação e da valorização dos professores neste percurso de educação à distância e também na visão que o PSD defende através do planeamento e financiamento de ações de formação periódicas e obrigatórias que mantenham também os professores sempre atualizados e que permita aos professores um foco maior na questão do ensino e da aprendizagem e menor na questão de tarefas que são dispendiosas de tempo, como a criação de testes ou exercícios que hoje os meios digitais permitem fazer até de forma muito mais célere, até de forma mais rápida para alunos e para toda a comunidade escolar. Este processo, o PSD também considera que deve ser articulado e descentralizado com as autarquias locais e também com as bibliotecas municipais para garantir o tal acesso informático a todos. Por outro lado, e tendo em conta que já temos hoje alguns estudos que o PSD também apresenta na sua exposição de motivos que analisam a passagem ao ensino à distância do ponto de vista dos seus impactos na saúde mental, o PSD também apresenta nestas 10 medidas um conjunto de soluções que vão desde a contratação plurianual de psicólogos e outros técnicos de saúde nas escolas, de forma a aumentar a eficácia das intervenções, como também a promoção de cuidados de saúde mental na comunidade, com equipas multidisciplinares que atuem junto das populações mais frágeis e que assim se consiga, por exemplo, a implementação de inquéritos de saúde mental, rastreio de suicídio e doença psiquiátrica aos jovens e a sinalização dos mesmos aos cuidados de saúde primários e, por outro lado, também a possibilidade da realização de estudos exploratórios de implementação de unidades de saúde comunitárias no domínio da saúde mental, com o objetivo de promover de prevenir comportamentos aditivos e na promoção de hábitos de saúde. E por isso, para um entendimento deste plano de ação, e termino, Sr. Presidente, para o entendimento deste plano de ação, o PSD não só foca-se na questão da passagem ao ensino à distância e da sua adaptação com o ensino presencial, procurando garantir que o sistema educativo tem competências, tem ferramentas, tem recursos, mas também tem uma comunidade de alunos, professores, focada numa boa transmissão de aprendizagem e de conhecimentos via ferramentas digitais, uma preocupação grande com a capacitação e valorização dos professores, a necessidade de articular com as autarquias locais e, por fim, deixa uma nota com várias medidas relativas à saúde mental e para a necessidade de combater os impactos do atual período pandémico na vida de professores, de alunos, funcionários e de todo o sistema educativo. E é particularmente relevante esta discussão, acontecendo hoje com um projeto submetido em maio, numa semana em que as aulas estão a regressar e que todos nós esperamos que este regresso às aulas possa correr em segurança, mas também garantindo que aqueles alunos que foram mais afetados pelo ensino à distância, nomeadamente os alunos de contextos socioeconómicos mais difíceis, que tiveram de fazer alguns meses do fim do ano letivo 2019-2020 em contexto de confinamento, e aqueles alunos que têm maiores dificuldades de aprendizagem possam agora retomar com planos de aprendizagem, de recuperação de conhecimentos que lhes permitam seguir o percurso do seu caminho académico e educativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Naturalmente, dava a palavra ao plenário relativamente à discussão de qualquer um destes projetos de resolução. Vejo que vai usar a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Porfírio Silva. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Neste regresso em setembro, queria aproveitar para cumprimentar o Sr. Presidente e cumprimentar os colegas e as colegas, e esperando que todos tenham descansado o suficiente para darmos luta uns aos outros naquilo que há a fazer durante os próximos meses, que às vezes não é fácil neste contexto. Bom, nós temos aqui presentes três projetos de resolução do CDS-PP, do PAN e do PSD, sobre matérias relativas às realidades que se tornaram mais evidentemente necessárias de enfrentar com os acontecimentos dos últimos meses e com as consequências na escola. Eu vou dedicar mais tempo ao projeto de resolução do PSD, que é mais abrangente, tem essa ambição, e que denota um conjunto de preocupações com aquilo que se passa na escola neste momento, que em larga medida são partilhadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que, no nosso entender, são uma contribuição interessante para esta tentativa de ir criando aproximações entre diferentes pontos de vista, que à partida são diferentes sobre algumas coisas, mas que em momentos particularmente duros e relevantes até é bom que consigamos fazer algumas aproximações. Na realidade, há um conjunto de propostas elencadas no projeto de resolução do PSD que nós, se não estivéssemos de acordo, até estaríamos também em desacordo com aquilo que tem sido feito pela área governativa da educação nesta matéria, desde coisas mais globais a coisas mais pontuais. Por exemplo, quando propõe um inquérito às necessidades locais relacionadas com o digital na educação, para ir logo ao primeiro ponto, quando este projeto de resolução foi apresentado, em 22 de maio, já o Ministério da Educação tinha lançado, no mês anterior, e portanto não tinha sido provavelmente há 2 ou 3 dias, um inquérito à escola sobre as necessidades relacionadas com o ensino à distância, e tinha paralelamente formado equipas de acompanhamento das escolas, equipas com decantação regional, até para as escolas que tinham sinalizado a necessidade de um acompanhamento. E, portanto, lá está, se há defeito nesta proposta, não é a proposta, é o facto, no fundo, quando ela é apresentada, ela já está em realização, mas enfim, convenhamos que do ponto de vista do percurso que é preciso construir, esse talvez seja o menor defeito. Há outras propostas que obviamente merecem a nossa consideração, a proposta para generalizar o recurso ao ensino à distância quando isso seja conveniente do ponto de vista educativo, propostas para facilitar o recurso às novas tecnologias para tarefas como criação de exercícios e sua correção. Estou a mencionar propostas que estão no projeto de resolução do PSD. Propostas para apostar em materiais digitais, por exemplo, correlacionado com a questão do peso das mochilas, que já que temos discutido bastante, propostas sobre a formação de professores ligados com esta realidade. Tudo coisas que para o PS parecem bem. Aliás, tanto parecem bem que o Plano de Ação para a Transição Digital, que já estava publicado muito tempo antes deste projeto de resolução ter sido aprovado, prevê todas estas coisas. Desde a capacitação dos profissionais até a aposta neste tipo de recursos digitais para atividades, até com exemplificações mais abrangentes do que aquelas que estão no projeto de resolução do PSD, a questão do acesso aos equipamentos de professores e alunos, a questão do acesso à conectividade de qualidade, quer móvel, quer na escola. E, portanto, naturalmente, nós... Enfim, se isto não fosse provocatório para o parlamentar do PSD, eu até diria que isto parece um projeto de resolução para apoiar aquilo que o Governo está a fazer nesta matéria. Mas digo isto com simpatia porque eu gosto sempre quando nós convergimos em apontar caminhos que é necessário fazer, isso a mim não é nada que me incomode. Mas, de qualquer maneira, convém lembrar que estas coisas não são exatamente novidades. Por exemplo, já se realizaram, no que diz respeito à questão da formação de docentes para estas matérias, já se realizaram duas edições do curso de formação para a docência digital em rede, formação acreditada nos termos legais, com colaboração da Universidade Aberta, a que nas duas edições já envolveram 3.600 formandos. Portanto, ficamos com a noção do que é que isto significa em termos de país, não é? É claro que isto significa que por cada escola puderam entrar 2, 3 ou 4 professores, digamos, podemos sempre dizer que é preciso mais. Mas não podemos realmente dizer que é uma ideia nova que isto se faça. Isto foi inventado por causa da pandemia? Não, não foi. Isto já estava previsto no Orçamento de Estado para 2020, que está em execução. Nós não podemos esquecer-nos que esta legislatura começou, a Assembleia e o Governo entraram imediatamente no processo de preparação e aprovação do Orçamento de Estado e a seguir, quando estávamos a começar a fazer outras coisas, aconteceu aquilo que todos sabemos, em termos pandémicos, mas não foi provavelmente uma coisa que não tivéssemos inventado agora porque surgiu a pandemia, estava no plano do Governo. De qualquer maneira, porque às vezes desvalorizamos um pouco aquilo que se tem vindo a construir ao longo dos anos em termos de acesso a estas matérias, é preciso lembrar que a Rede Alargada de Educação é a maior rede existente em Portugal. Essa rede serve mais de 4.300 escolas. E algumas das poucas que não são servidas por esta rede não são porque são servidas por outras redes, geralmente redes primitivas ou redes locais ligadas a outras dinâmicas. Esta rede tem um acesso de sessões por segundo na ordem dos 30 mil, nos momentos de funcionamento cruzeiro, o que diz bem da importância que esta rede da educação tem no acesso do país ao digital. E, portanto, nós também temos... Enfim, isto não é uma crítica, mas nós também temos que, em cada momento, saber reconhecer aquilo que o país... E isto não foi tudo feito, obviamente, pelo governo que está, nem pelo governo imediatamente anterior. Isto faz parte de um percurso que o país tem feito e acho que nós também temos que reconhecer isso. Quanto mais não seja, porque, evidentemente, precisamos fazer mais. Evidentemente, não está tudo feito. Evidentemente, há coisas que não estão ainda agilizadas, nem estão tão universalizadas como deviam estar e, portanto... Nós entendemos estas insistências em termos de projetos e recomendações como um aspecto positivo nesse processo. Eu gostava, ainda sobre o projeto do PSD, dizer uma palavra sobre a questão da saúde mental. De certo modo, até se relaciona, e hoje a intervenção do Sr. Deputado até explicou melhor do que eu tinha entendido originalmente a relação entre a questão do digital e a questão da saúde mental, porque de facto há aspectos da forma como lidamos com a saúde mental que se tornaram mais prementes com esta situação de mais estarmos mais à distância, quem está na escola estar mais à distância. E portanto é uma questão que obviamente é relevante. E uma das coisas em que nós avançámos alguma coisa nestes últimos meses foi haver mais gente a perceber que a saúde mental não é um aspecto menor da saúde, é um aspecto central da saúde e que isso é importante. Claro que há aspectos diretamente ligados à escola e há outros aspectos que extravasam a escola. Estas preocupações que nós acompanhamos só, no entanto, merecem a distinção entre, por um lado, as áreas da psicologia clínica e, por outro lado, as áreas da psicologia escolar, que são coisas, são âmbitos diferentes, contextos diferentes, que mobilizam profissionais diferentes e competências diferentes, e também é preciso nós sabermos que esta distinção, em muitos casos, é relevante até para a própria proteção das pessoas que estão envolvidas nestes contextos. Não esquecer que, no contexto das equipas multidisciplinares, previstas pelo Decreto-Lei 54/2018, há uma complementariedade importante e bem estabelecida entre a psicologia escolar e as equipas de saúde. E eu penso que é importante, nós pensamos que é importante que, quando procuramos melhorar as soluções, não estejamos sempre a remendar os enquadramentos que já existem e que procuremos investir nos enquadramentos que já existem e ver se eventualmente eles precisam de ser melhorados, mas enfim, sentar sempre a renovar os enquadramentos. Há um caminho a fazer, é claro que há. A Direção-Geral de Educação e a Direção-Geral de Saúde têm trabalhado para estabelecer um modelo de governação do Programa Nacional de Saúde Escolar que precisa de ser continuado, portanto, precisa de ser implementado. Precisamos de ir mais longe aí, mas é um trabalho que está em curso. E também não esquecer que, no contexto da pandemia, há indicações relevantes para este domínio, designadamente nas orientações para o trabalho das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva nas modalidades de ensino à distância, que foram publicadas já há bastante tempo, como os colegas, como os senhores e as senhoras deputadas sabem. De qualquer maneira, eu gostava de fazer um comentário. Faço, enfim, anexo ao projeto do PSD. Não é que ele não seja relevante também para os outros projetos, mas como o projeto do PSD é mais abrangente, digamos assim, tem uma visão mais global, eu gostaria de fazer essa reflexão aqui. Nós já percebemos que há coisas que sabemos agora, que não sabíamos em fevereiro. Mas nós também, sobre a dinâmica das organizações, sobre a dinâmica das famílias, sobre a dinâmica das pessoas, sobre o efeito que isto tem nos alunos, mas se nós já percebemos que há coisas que percebemos hoje que não percebemos antes, também temos que saber que há muita coisa do que está a acontecer que nós ainda não percebemos bem. E, portanto, designadamente quando falamos em termos de saúde mental, é preciso não nos precipitarmos a tirarmos conclusões acerca de o que é preciso fazer de diferente, porque nós, há muitas áreas, ou em quase todas, estamos ainda a aprender, mas nessas estamos, se calhar, ainda muito atrás daquilo que precisamos aprender acerca do que é que se está a passar. Até porque o que se está a passar ainda se está a passar. Ainda está a acontecer, não é? Portanto, evidentemente, isto não é, digamos que isto não é uma crítica ao projeto, é uma reflexão que eu partilho, uma vez que quer o projeto de moção, quer a forma como o Sr. Deputado o apresentou, também foi numa modalidade de partilha de preocupações e de visões sobre estas matérias. Diria, sobre os projetos do CDS e do PAN, palavras mais breves, porque também são projetos com âmbitos diferentes. O projeto de resolução do CDS-PP incorpora uma abordagem conceptualmente distinta da abordagem do Governo, que o Grupo Parlamentar do PS apoia, e que, para nós, passa por promover o acesso universal dos agentes educativos aos equipamentos e aos recursos necessários a um patamar de igualdade de acesso e de uso digital como ferramenta em contexto escolar e em contexto de comunidade educativa, digamos assim, que na base numa lógica de provisão pública. A proposta do CDS-PP, em nosso entender, não está nessa lógica, é mais uma variante em tom tecnológico da estratégia do Cheque Ensino, uma estratégia que, como é sabido, nós não apoiamos, contém também uma decantação da técnica dos benefícios fiscais, agora para o caso dos equipamentos digitais, que, enfim, eu não vou dizer que o meu partido seja sistematicamente contra a técnica dos benefícios fiscais, provavelmente eu sou mais crítico dessa técnica do que tem o meu partido, mas, enfim, o que interessa aqui não é a minha opinião, é a opinião do grupo parlamentar, mas, de qualquer maneira, não é a linha que nós estamos a privilegiar neste momento e que é uma lógica de reforço da provisão pública. O projeto do PAN, que já era à partida, parece-nos a nós, menos ambicioso ou é redundante sobre aquilo que está feito, ou está ultrapassado na maior parte das coisas e, portanto, digamos que não me merece tantas referências, nem positivas nem negativas, embora, obviamente, valorizamos que o Partido Pessoas, Animais e Natureza também tenha vindo a este debate para participar neste esforço de explicitarmos a nossa posição sobre aquilo que há para fazer em função do que está a acontecer por efeito da crise pandémica, social e económica na educação. Iremos continuar a acompanhar o debate e o que fazer em concreto logo veremos quando chegar à altura de tomarmos a nossa posição votativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. Eu dava agora a palavra, ainda no âmbito da discussão destes projetos, à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e agradeço as palavras simpáticas que preferiu no início desta sessão, bem como cumprimento todos os senhores e senhoras deputadas. Bom, sobre os três projetos de resolução que estão aqui em apreço, cumpre desde já afirmar o seguinte. A pandemia, o confinamento, o encerramento das escolas tornou evidente a desvantagem do desinvestimento nas tecnologias de educação e na formação de professores que há mais de uma década verificam no sistema educativo português. Por um lado, terminou a formação contínua de professores. A formação contínua de professores era uma formação gratuita, disponibilizada por centros de formação de professores e, ao contrário daquilo que acontece na Universidade Aberta, elas são, esta formação, embora específica e na área das tecnologias, ela é uma formação paga. E esta dinâmica da formação contínua, em que os professores, mediante as suas necessidades e porque as tecnologias têm também uma atualização pedagógica e didática e não apenas a tecnologia por si só, esmoreceu ao longo do tempo. Por outro lado, outras iniciativas como o programa E-Escolas ou até mesmo a iniciativa relacionada com o computador Magalhães não tiveram continuidade até ao momento e isso também impediu que os professores e também os alunos e as alunas pudessem aceder a estes equipamentos ao abrigo de programas governamentais. Outras iniciativas, como por exemplo a Internet Segura, começou em 2016 com uma boa dinâmica que permitia então aos utilizadores da internet, neste caso alunos e alunas de todos os níveis etários de ganharem ferramentas críticas para poderem navegar com segurança na internet, também tem vindo a perder algum fulgor e se calhar não deveria ter acontecido. Ora, e por último, desde há mais de 10 anos esta parte, que não se verifica uma atualização do equipamento eletrónico nas escolas, das redes digitais e também da própria formação do professores que foi totalmente suspensa naqueles moldes. A pandemia também tornou evidente que, afinal de contas, aquilo que todos nós tínhamos como garantido, que cada família tinha acesso ao computador e acesso à internet a uma velocidade aceitável, não é verdade. Portanto, as desigualdades sociais tornaram-se notórias a este nível, assim como também a própria distribuição da rede no território nacional impediu que os alunos pudessem aceder aos materiais de aprendizagem. Por essa razão, nós achamos que há muito a dizer sobre as virtualidades do ensino não presencial, mas também há muito a refletir sobre as fragilidades deste mesmo ensino. E, na verdade, nada substitui a escola e nada substitui o ensino presencial. Por essa razão, nós temos algumas dificuldades em perceber, por exemplo, no projeto de resolução do PSD, o ponto 6, que obriga os professores à formação na área das tecnologias. Ora, isto parece-me um pouco contraditório até da própria construção do processo de formação dos professores, porque, enfim, desvirtua, digamos assim, este caráter dinâmico, reflexivo e de apropriação das próprias tecnologias que não podem ser impostas, mas sim, do ponto de vista do utilizador, tem de fazer sentido para as suas práticas pedagógicas e didáticas e também para os próprios alunos. Concordamos com o ponto 7 que diz respeito à criação de uma plataforma. No nosso entender, essa plataforma digital deve ser única, deve ser pública, deve ser promovida pelo Ministério da Educação e há razões pedagógicas e didáticas que justificam. Tem a ver, sobretudo, com o facto de os alunos mais novos terem dificuldades em fazer alguns registros em diferentes plataformas e isso complexificar o processo de aprendizagem. Nós podemos ter um sistema perfeito de ensino não presencial, mas não podemos ter certezas absolutas quanto àquilo que os alunos podem, e alunas podem aprender nesta modalidade. Por isso, nós achamos que é muito importante que a tónica seja colocada no ensino presencial. Relativamente à saúde mental dos alunos e das alunas que foram obrigados ao confinamento, Há aqui uma questão também que pode ser interessante, que é também a saúde mental dos professores e dos outros atores educativos, mas no caso, sim, defender mais psicólogos nas escolas parece ser uma medida urgente, mas como parte de uma equipa multidisciplinar e não apenas confinada, digamos assim, à educação inclusiva. A necessidade de técnicos especializados em mediação cultural, assistentes sociais, mais assistentes operacionais, mais terapeutas ocupacionais, parece ser agora uma necessidade sentida por toda a comunidade educativa e não apenas pelos alunos com enfim, necessidades educativas especiais. Por isso, nós no Bloco de Esquerda vamos analisar bem estas propostas, tendo em conta que achamos que é uma competência do Governo proporcionar as formas das famílias e dos professores adquirirem estes materiais e que há a necessidade de voltar a repensar naquilo que já foi a formação contínua de professores. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Mais alguém quer usar a palavra sobre a mesma questão? Portanto, podemos passar então ao ponto seguinte, escutando também a opinião de quem está a acompanhar-nos através da via digital. Há manifestação de alguma questão a ser colocada? Não? Bem, então, podemos passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto 10, discussão do projeto de resolução 608, desta legislatura, primeira sessão legislativa, da autoria do PAN, recomendo ao Governo que garanta o acompanhamento das crianças que ingressam pela primeira vez no pré-escolar ou no primeiro ciclo. A senhora deputada Bebiana Cunha quer introduzir o tema?
Sim, senhor Presidente.
Muito bem.
Muito obrigada, se me permite.
Agora estamos a vê-la, exatamente, pode usar a palavra, tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados presentes. O PAN traz este projeto de recomendação ao Governo, preocupado com o acompanhamento das crianças que ingressam pela primeira vez, quer no pré-escolar, quer no primeiro ciclo. Isto porque, a menos de uma semana do início deste ano letivo, em que, no fundo, as comunidades educativas vinham manifestando as suas preocupações relativamente à reabertura das escolas e às condições e regras de segurança em que iria acontecer, a Direção-Geral de Saúde tornou público um referencial para as escolas relativo ao controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar. No fundo, este documento sintetizava um conjunto de medidas a implementar pelas comunidades educativas e também servia como referencial de atuação para a prevenção e controlo da transmissão desta doença, e então surgem as orientações conjuntas precisamente da DGS, da DGEST e da DGE, e que seguiam e seguem no sentido das crianças deverem ser entregues à porta do estabelecimento pelo encarregado de educação ou por pessoa designada por esta figura e recebidas então por um profissional da educação, evitando assim a circulação de pessoas externas no recinto, no interior de cada um dos recintos escolares. Só que nesse mesmo documento, documento é referido no artigo 4 e reconhecida a necessidade de estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e cognitivas das mesmas. Eu estou a citar, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis. Portanto, ainda bem que é referido este aspecto, preocupa-nos a outra indicação esta nossa preocupação prende-se exclusivamente com as crianças que estão a ingressar pela primeira vez, quer no pré-escolar, quer no primeiro ciclo. Preocupação esta que, obviamente, realmente está assente naquilo que são, naquilo que é a literatura científica sobre estas questões de adaptação, de desenvolvimento, de vinculação das crianças que fazem uma transição. Sabemos todos que os contextos pedagógicos, os contextos escolares são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, quer no âmbito da sua socialização, de uma exploração segura, da comunicação também com outros elementos para além da família, das regras de convivência e muitos outros aspectos. Mas nos primeiros anos de vida, as figuras de vinculação são de facto figuras de referência das crianças e são fundamentais para qualquer transição que se faça, e entendemos que esta transição, quer para o pré-escolar, quer para o saindo de um contexto muitas vezes mais escurizante, até de família ou de um contexto mais recolhido, mas também a transição para o primeiro ciclo devem ser acompanhadas destas figuras significativas. Portanto, nestes processos de separação, de adaptação, é normal que estas crianças e tão pequenas sofram alguma angústia, alguma ansiedade, obviamente num casos mais do que outros, dependendo claramente daquilo que são fatores internos, fatores externos da criança. Mas a forma como esta transição é feita, precisamente, a forma como esta transição é feita é fundamental, e a literatura científica é extensíssima sobre este tema, a importância da transição ser securizante e haver o conforto das figuras de referência. Isso vai precisamente ao encontro daquele artigo 4 que é referido no mesmo documento, a necessidade de estar atento ao bem-estar das crianças e responder às suas necessidades emocionais, físicas, cognitivas, porque de facto o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis. E portanto nós entendemos que quer o Ministério da Saúde, quer o Ministério da Educação, neste caso estamos na Comissão da Educação, não podem descurar este aspecto que é fundamental para a boa transição, para o desenvolvimento das crianças, sob pena de colocarem em risco aquilo que é a sua adaptação, aquilo que é o seu sucesso e o seu bem-estar psicoemocional, podemos dizê-lo assim. Portanto, a entrada nos equipamentos de infância, no nosso entendimento, tem que garantir esta condição essencial, proporcionar uma transição segura, uma transição gradual, que respeita as necessidades de segurança, de vinculação e confiança das crianças. Todos nós sabemos que a entrada, pela primeira vez, seja num contexto pré-escolar, mas também no primeiro ciclo, é um desafio bastante grande para as crianças e que, se não for bem sucedido, trará problemas ao nível da confiança na escola, nos educadores, nos professores, na aprendizagem e obviamente nas restantes questões associadas. Portanto, aquilo que nós entendemos que seria fundamental recomendar ao Governo nesta fase é que conseguisse de forma equilibrada, ou seja, todos nós temos consciência daquele que é o contexto sanitário que vivemos, mas parece-nos que a chave é mesmo esta, é equilíbrio. Conseguir um equilíbrio entre aquilo que é a proteção das crianças do ponto de vista sanitário, mas também este equilíbrio ao nível da proteção também emocional das nossas crianças. Parece-nos que é fundamental encontrar soluções que visem respeitá-las e não impor uma transição. Portanto, de forma muito breve, aquilo que pretendemos é uma recomendação ao Governo para que as crianças que ingressam, quer na educação pré-escolar, pela primeira vez, quer no primeiro ciclo, possam ter garantida a presença de um dos encarregados de educação ou de uma figura significativa, identificada obviamente pela família, seja no primeiro dia, seja obviamente num período transitório a definir. Muito bem. E concluir assim, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Agradecemos a compreensão. Como sabe, o tempo já vai longo e, entretanto, este projeto está em discussão também. E eu tinha pedido a palavra Sra. Deputada Telma Guerreiro, exatamente, então, tenha a palavra, se fizer o favor.
Olá, muito boa tarde, Sr. Presidente.
Está, desculpe, que eu não sabia que estava em videoconferência. Peço desculpa, tenha a bondade, Sra. Deputada.
Olá, muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente e todos os colegas presentes na sala, dizendo e desejando a todos nós um bom trabalho nesta nova sessão legislativa, que corra bem, se nos correr bem, correrá também, com certeza, aos portugueses e às portuguesas. Então, tenho em comum discutir um pouco aqui, em nome do Partido Socialista, este projeto de resolução, que logo nos convoca para algumas... Eu não sei se vamos a tempo, é a primeira dúvida que tenho sobre este projeto de resolução, é se vamos a tempo, porque algumas escolas já iniciaram, outras estão a iniciar hoje e a grande maioria, sabemos nós, que vão iniciar dia 17, não sabemos se vamos a tempo para poder colocar esta iniciativa em andamento. Em todo o caso, temos aqui um período transitório de que fala o projeto de resolução, que não está definida uma data. Portanto, vamos considerar que ele ainda é possível e que é possível colocar em prática, se assim a Assembleia o decidir. Mas, em todo o caso, é um tema que nos convoca para muitos, para uma área que é, como a deputada Diana Cunha aqui falou, que é a transição escolar. A transição e os momentos de transição são essenciais para a integração e para a boa integração das crianças nas escolas, e sabemos disso e concordamos plenamente com todo o argumentário que aqui disse, mas também concordamos com aquilo que evocou, com a importância que neste momento temos que dar ao equilíbrio, que é determinante este equilíbrio entre as medidas sanitárias, que são essenciais para o controle epidemiológico, e por um lado os impactos psicológicos e todas as medidas que possam ser tomadas no que se refere à saúde mental e ao bem-estar psicológico das crianças, dos jovens, e eu acrescento aqui as famílias, até porque se fala também delas aqui, obviamente, deste conjunto de relação. E é nosso entender que o Governo tem dado sinais, e sinais que têm esta preocupação de equilíbrio, e foram eles também mencionados pela senhora deputada, e nós estamos em crer que aquilo que está a acontecer neste momento nas escolas, e aquilo que vai acontecer, é este equilíbrio. Ou seja, nós temos que ponderar, por um lado, o risco que é colocar os pais a entrar nas escolas, é colocar mais pessoas no espaço escolar, com estes argumentos que aqui foram colocados sobre o bem-estar psicológico das crianças e dos jovens. E este equilíbrio para o qual o Governo tem dado sinais. E um dos sinais que eu gostava de dar aqui realce é o reforço de profissionais da área da psicologia, que está anunciado, que sabemos que está a acontecer, que vai acontecer. Portanto, este reforço de profissionais da área de psicologia, que agora nesta altura vai acontecer, e eu relembro que aconteceu com o anterior governo também, que decorreu o reforço de psicólogos nas escolas. Então, nós podemos dizer que neste momento, em termos de educação, temos um apoio fantástico de psicólogos em todas as escolas do nosso país, que fazem com que esta transição, que não acontece só no primeiro dia, esta transição escolar, a entrada das crianças e jovens pela primeira vez na escola e a mudança de ciclo, acontece desde sempre, vai continuar a existir, e temos este reforço neste momento a dar apoio. E nós sabemos que aquilo que também está a acontecer, e aquilo que desejamos todos que aconteça, é um mix, de alguma forma, sobre aquilo que são as orientações da DGS, aquilo que são a realidade de cada escola, o contexto de cada local, ou seja, a adaptação de todas as medidas, todas as orientações para o contexto, são determinantes. E eu quase que ia também ao contexto da família, ao contexto da criança. Portanto, Eu diria que é possível este cuidado pela condição socioemocional das crianças e das famílias, adaptando medidas por forma a que isso seja possível, mas tendo sempre em consideração a importância e a forma como estão a ser comunicadas neste momento às famílias, nas reuniões que estão a acontecer nas escolas, a forma como está a ser comunicado, os planos de contingência, a forma como os pais estão a compreendê-lo. Portanto, eu diria que as duas palavras-chave neste momento de início de ano letivo é o equilíbrio entre as medidas, a adaptação destas medidas e a comunicação, a forma como estas medidas estão a ser comunicadas e estão a ser integradas em cada contexto. Que é importante não nos esqueçamos que podemos ter contextos em que em que o acompanhamento do pai na escola pode, no primeiro dia de escola, pode ser simples, porque estamos a falar de escolas com uma turma e temos contextos de escolas, e estou a falar do pré-escolar, conhecemos realidades de escolas que têm uma turma no edifício do pré-escolar, e depois temos os contextos urbanos, que não é isto que acontece. Portanto, é este equilíbrio que nós temos e todos temos que pensar, porque se queremos, e já aqui em vários momentos de hoje desta reunião foi alentado por muitos de nós a importância da escola presencial, a importância de mantermos o máximo o ensino presencial, porque sabemos que ele combate as desigualdades, então temos que fazer este equilíbrio, e este equilíbrio é determinante para podermos manter as escolas abertas. Então acreditamos que este equilíbrio vai acontecer nas medidas, na forma como cada escola está a adaptar as suas medidas, na sua autonomia também, seguindo as orientações. Estamos em querer que esta comunicação que está a acontecer com os pais é securizante para os pais, logo é securizante para as crianças e para os jovens, e claramente que este reforço de psicólogos, volto a falar sobre ele, vai permitir que todo este trabalho de promoção do autoconhecimento, da expressão das emoções, da resiliência, de estratégias de coping para as crianças e os jovens e as suas famílias seja possível. Portanto, acredito que aquilo que falamos e que é mesmo importante e que não nos podemos esquecer é que está, e confiar que está a acontecer uma comunicação muito importante entre todos os atores da comunidade, e que o equilíbrio destas medidas não podemos esquecê-lo. Por um lado, as medidas sanitárias e as medidas da promoção das emoções e do bem-estar psicológico. E este equilíbrio é necessário e um não pode escurar o outro. Obrigada.
Senhora deputada Telma Guerreiro, para continuar ou concluir este projeto de resolução em discussão, a senhora deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Só uma observação muitíssimo breve. Nós concordamos com os pressupostos que levaram à apresentação desta recomendação. Achamos que, efetivamente, no primeiro dia da educação pré-escolar ou no primeiro dia do primeiro ano do primeiro ciclo, efetivamente, o acompanhamento do adulto responsável pela criança, o pai, a mãe, ou seja, quem for, é, de facto, o facilitador deste ingresso para estes dois níveis etários, e não acontecendo desta forma, isto vai de certeza que trazer algum transtorno psicológico, por assim dizer, destas crianças. No entanto, o problema que se nos afigura é que em muitas situações este regresso já se iniciou, e por isso a solução está na mão dos diretores de agrupamentos e das escolas e dos diferentes estabelecimentos de ensino, e fica o apelo à sensibilidade e ao bom senso de cada um e de cada uma, que tem então a tal autonomia para decidir o que melhor fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira. Se não tivermos mais inscritos, eu dava como concluída a discussão deste projeto de resolução e passava ao ponto seguinte, que é apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho Educação Inclusiva respeitante à primeira sessão legislativa. É do conhecimento dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas e de todos os grupos parlamentares. Eu colocava à consideração do plenário a sua aprovação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado, então, o relatório do Grupo de Trabalho Educação Inclusiva, respeitante, claro, à primeira sessão legislativa. Como parte final deste nosso plenário em outros assuntos, eu só trazia em memória e lembrança a questão de indicação dos deputados relatores para os vários pedidos que fazemos. Quanto mais rápido tivermos, e a Comissão, sobretudo os técnicos, agradecem naturalmente, quanto mais rápido tivermos, mais rápido e mais célere se torna a conclusão dos processos. O mesmo diz respeito também à baixa de projetos de resolução à Comissão, no que concerne à discussão se é em plenário ou se é em Comissão, facilita os trabalhos também da Comissão. Naturalmente que há comissões que funcionam no Parlamento, que caso não explicitem, remetem logo de imediato para a discussão em plenário. Nós aqui aguardamos e pedimos a cada grupo parlamentar, de facto, se nos dessem estas indicações, a questão tornava-se mais célere e era melhor para todos. Data das próximas reuniões, conforme já acordámos, eu diria que no início desta reunião da Comissão, por força da reunião das jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no dia 22, passamos a nossa reunião para o dia 23, uma quarta-feira, com início às 10 horas. Temos a audição da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, já o referimos, e juntaríamos para rapidamente, eu diria que limpar os assuntos pendentes da primeira sessão legislativa, a audiência da Câmara Municipal de Gaia e a audiência do Comitê Paralímpico de Portugal, do Comitê Olímpico de Portugal e da Confederação de Desporto de Portugal, que, como sabem, já esboçou esse pedido no final, antes das férias, como bem se lembram. Resta-me agradecer a vossa presença, agradecer também àqueles senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanharam por videoconferência e aos colaboradores da Comissão também o empenho que vem prestando também ao nosso normal funcionamento. Muito obrigado e bom descanso também merecem. Muito obrigado.